advogado Jair Wiebeling, especialista nesse tema, para a gente falar sobre a sucessão familiar no agronegócio. Muito obrigado, doutor Jair, pela presença. Bom dia.
Bom dia, Zé Roberto. Eu que agradeço a oportunidade, a você, aos ouvintes, de tratar um assunto ao mesmo tempo tão apaixonante que pode ser tão polêmico, né? Discutimos planejamento sucessório nas famílias e mais no agronegócio.
E no Brasil, eu tenho um dado aqui, aproximadamente 90% dos negócios agrícolas são familiares, mas apenas 30% chegam à segunda geração e 10% à terceira. É isso mesmo, doutor?
Sim, é um fato, um dado preocupante, mas temos por cultura, né, não preocuparmos-nos a discutir a nossa sucessão, muitas vezes em vida. Temos o tradicional esperar morrer para discutir sobre herança, sobre planejamento das sucessões. E esses dados nos preocupam, sim, porque talvez não seja a modalidade atual. Quando nós não entendemos que é benéfico discutir com a família a sucessão, talvez a paz de espírito seja bem melhor.
A sucessão familiar no agronegócio é fundamental, sem dúvida, para garantir a continuidade e o crescimento sustentável das propriedades rurais. Isso já vem mudando, mas qual é o maior tabu, doutor?
Vou chamar de tradicionalismo. Nós temos uma tradição de suceder os nossos bens e negócios pelo famoso inventário, né? Uma ferramenta muito utilizada. Quando nós temos a discussão da sucessão, o principal tabu que nós entendemos é o conflito de interesse e o conflito de gerações. Como um pai vai discutir com seu filho a sucessão, ou como um filho vai chegar a seu pai sem demonstrar um interesse desproporcional, dizendo assim, olha, eu estou aqui. Então isso é uma das principais causas, né? O conflito de interesses, principalmente das gerações mais antigas, né, com os mais jovens.
Como iniciar o planejamento sucessório em uma propriedade rural?
A gente tem que fazer o que a gente chama de diagnóstico. Você precisa sentar, se reunir, primeira coisa é reunir-se com a sua família e dizer, olha, vamos discutir uma sucessão, porque não é, quando a gente fala a palavra sucessão, Zé Roberto, eu não estou falando em morte, Eu estou falando em vida. A gente vai um dia morrer, então é necessário sentar e fazer um diagnóstico inicial. Quais são meus bens, quem participa da minha família, quem são meus sucessores e discutir isso com a família. Então o diagnóstico passa por um inicial.
Quando a gente fala sobre implicações jurídicas, o que a gente pode comentar? O que o senhor pode falar?
Olha, as implicações elas seriam as mais variadas que nós temos, né? Principalmente aquela dúvida se eu vou ter uma proteção. Nós hoje vivemos uma insegurança tributária no país e uma insegurança jurídica. Quando eu falo em planejar, eu supro parte dessa insegurança, porque começo a entender os objetivos da lei, começo a entender que a história de um pai e de uma mãe, o que a gente chama de legado, deverá ser honrado. E isso é muito importante, que essas implicações precisam. Nós teríamos implicações das pessoas não querer fazer um planejamento preocupado com altos impostos, com altas taxas. Então, nem sequer eu planejei e desenhei, já estou preocupado. Então, essas inseguranças são supridas com um bom planejamento.
A gente observa, doutor, também que aquilo que o senhor falou desse conservadorismo, desse comportamento tradicional, e a gente observa que as pessoas vêm mudando, não é? Quer dizer, o custo ele é muito maior depois. Arrumar a casa depois é muito mais complicado, não é?
Certeza, e temos um custo que não vamos nem falar em dinheiro. A gente chama de custo de tempo e a perca muitas vezes de um laço familiar. Quantas pessoas eu conheço na minha história de 31 anos de advocacia, não vi um inventário com sucesso. Esses conflitos pós-morte não vão preservar a vontade de um pai e de uma mãe. Então, se o pai traz à mesa, ele mostra quais são seus interesses, ele vai até saber que vai ter sucessores que não vão dar continuidade ao seu negócio. E ele pode já definir desta forma com a família como será a sua sucessão. O grande equívoco aqui está em pensar que eu vou perder poder, que eu vou deixar de gerenciar minhas coisas, porque eu estou discutindo uma sucessão.
Porque tem situações também que chamam a atenção. De repente a família é unida, né? Depois que morre alguém, o pai, enfim, outras até ficam surpresas na hora de dividir, gera uma situação adversa que nem eles mesmos imaginavam que isso pudesse acontecer.
Enquanto pai e mãe estão vivos, Roberto, a discussão é outra, eu falo. O respeito, né, por um pai e uma mãe, eu acho que é princípio básico de uma família. Só que quando o papai ou a mamãe vier a falecer, vai se discutir o quê? A herança. Os bens e os negócios. E se isso não estiver muito bem desenhado, a gente vai cumprir o rigor da lei. Existem percentuais, existem formas disso, de como dividir. O planejamento não vai burlar isso ou mudar isso, mas vai trazer uma clareza para a família e vai evitar o que você diz. Longos inventários, longos, doloridos e custosos inventários com taxas, com com custos e até mesmo com advogados. Isso é algo que pode ser evitado.
Como lidar com a resistência de membros da família?
Olha, isso é um fato interessante, principalmente porque a família começa a ter o que a gente chama com maior amor e respeito, os agregados. Eu sou um agregado na família da minha sogra, né? Eu sou o genro, eu cheguei depois. Como que a gente vai lidar? Com uma transparência da informação. Mostrar qual é o desejo, qual é o anseio de um pai e de uma mãe, já que a gente está falando de bens e negócios. O que eles desejam, o que uma família vai fazer. Então, lidar com isso, a primeira coisa é sentar à mesa com seus familiares, discutir, desenhar, alinhar os conflitos, porque cada um tem sua forma de ver. A lei não restringe o direito de ninguém, nem vai tolir. O grande segredo do planejamento justamente é isso, unir as famílias em prol de uma história. Você dissesse um dado muito importante, 30% é que vai ver na segunda geração. A terceira, eu te garanto, não chega a 1%. Que não vai ver a tua história ser validada.
Olha, interessante, são informações importantes que a gente está discorrendo aqui no Show Rural, sucessão familiar ligada aí ao agronegócio, não é? E quais as estratégias podem ser adotadas para preparar a nova geração para a liderança do agronegócio?
Vamos lá, primeiro que a nova geração ela precisa entender que nós estamos numa era da inovação, da informação, precisa talvez participar de grandes eventos, formação, mentorias e entender o que, que é daqui para frente o negócio ou os negócios que vai ter para gerir e os bens, mas principalmente entender que há um legado a ser respeitado. Então isso passa por uma nuance que a gente sempre define lá. Nós vamos ter três esferas num planejamento. Lá no diagnóstico eu comentei agora há pouco a você. Nós temos uma família, nós temos os bens e nós temos os negócios. Ok, mas o que vai valer mais a pena discutir é a família. É entender o próximo passo que a família vai dar em vida e pós-morte. Isso é muito importante trazer essa clareza com essa estruturação. E sem dúvida, eu daria uma grande dica aqui, Zé Roberto, me estendendo um pouco. As pessoas precisam compreender que elas vão precisar de ajuda de especialistas. Passa por um crivo de advogados especialistas, tributaristas especialistas, contadores especialistas, ou seja, não é um assunto que nós temos o maior respeito dizendo, não dá para fazer com amadorismo, senão você não vai estar fazendo um planejamento, você só vai estar criando um momento que lá na frente vai ser discutido de alguma forma ou outra.
A GWD, é isso? É uma empresa?
Sim, hoje é um grupo de empresas que nós temos. Um deles é o nosso escritório de advocacia mais tradicional, com mais de 20 anos de história. E nós trabalhamos nessa área, levando as pessoas à necessidade de iniciar com planejamento. Você precisa fazer um diagnóstico. Então, esse anseio, esse medo que as pessoas têm, é dizer assim, nossa, eu já vou gastar, eu vou ter um alto custo. Não, você primeiro precisa sentar, definir bem os seus bens, para onde que eles vão, qual é a finalidade de cada um, seus negócios, como serão, valuation e principalmente quem vai participar. Então isso não tem um custo. Desenhar, planejar, programar não tem um custo. E as pessoas sequer estão tendo essa oportunidade ou se dando essa oportunidade de sentar à mesa e dizer, vamos fazer um cenário? Se você vai executar é uma outra história. Mas eu posso te garantir, com a experiência que nós temos, todas as famílias perpetuaram cada vez mais algo que é muito bonito. O amor entre eles.
E vocês estão no mercado há quanto tempo? Há
exatamente 23 anos.
23
anos. 23 anos de casa.
E presente no Show Rural.
Presente no Show Rural. E agradecendo mais uma vez o teu convite.
Não poderia deixar de participar. Agora, doutor, a gente observa que ao longo dos anos, eu dizia no início, as pessoas vão tendo mais consciência, não é? E a gente imaginava, não, mexer nisso agora parece que está acelerando a morte do pai, é constrangedor. As pessoas estão tendo realmente consciência de que isso é necessário. E que viva lá o pai mais 10, 20 anos, não tem problema isso?
Não tem problema. Eu vou falar um pouco então rápido assim da minha história. Eu tenho 55 anos de idade e eu tenho meu planejamento há uma década. E eu vou chegar aos 100 anos, eu sou teimoso. Então não é discutir morte, sucessão, Zé Roberto, não é morte, é vida. Você vai um dia falecer, óbvio, mas já está pronto. Então discutir em vida não é que você vai abandonar seus negócios, seus bens, você não vai simplesmente abandonar e entregar, você vai simplesmente desenhar formas em vida e pós-morte. Esse é interessante, e aí é um grande medo. Os pais, né, o modelo antigo, eu sou de uma geração antiga, tem medo, nossa, eu vou estar dilapidando. Não, pelo contrário, você vai estar protegendo seus ativos, você vai estar protegendo sua família, você vai definir um núcleo familiar capaz de fazer com que as coisas aconteçam. Exemplo que eu dou, eu tenho 3 filhos, nenhum deles é obrigado, por exemplo, a seguir com o ramo de advocacia, que é um dos nossos negócios, mas eu ensinei que modelos de negócios eficientes, com cláusulas eficientes, darão para eles menos dores de cabeça do que eu fazer contratos simples, que não me trarão um resultado. Então essa forma, esse modelo antigo, Zé Roberto, ele precisa. E você traz com uma sabedoria ímpar. As pessoas estão cada vez mais percebendo que não é pela urgência, nem pela obrigação, nem pela necessidade. Seria sim por uma questão de planejamento, planejar o futuro.
E os mais jovens estão tendo essa consciência, e talvez a pergunta de alguém poderia ser, e as pessoas mais velhas, elas absorvem isso também? Elas estão entendendo, estão fazendo a leitura dessa necessidade?
Não tem uma facilidade disso, porque ainda se vem de uma mentalidade que veio de papai, de mamãe, de vovô, de vovó, que a transmissão dos negócios e bens se dará após morte. Então não há uma mentalidade fácil de se tratar as pessoas com mais idade, vamos dizer, porque ele muitas vezes tem uma frase assim, Zé Alberto: eu construí, eles resolvam depois. Eu já estou deixando algo para a minha história. E aí eu digo, não, você tem total responsabilidade. Quem adquiriu bens e negócios, no modo de ver nosso da GWD, é você tem uma obrigação moral de resolver isso e não deixar para que as pessoas definam aquilo que você construiu. O teu legado não pode ficar na mão de terceiros. Senão quem vai decidir é um juiz, simples assim. É uma dor muito triste isso.
E todos da família perdem, né? Naturalmente, porque
certeza.
Acaba, além da crise que às vezes a gente observa que se instala, que é muito triste, assim, um outro lado muito triste da história, os próprios recursos, né? Eles se perdem ali, a gente tem
grandes percentuais.
Né? Vamos reforçar, doutor, quais são os erros mais comuns cometidos durante o processo de sucessão e como evitá-los?
Os erros mais comuns é não ter, muitas vezes, esse planejamento. Um dado importante para te trazer, ele é mais nosso, desses anos de experiência, que cerca de 74% das famílias sequer tem um planejamento. Então o erro mais comum nas famílias é não literalmente planejar. É fazer os seus negócios num modelo tradicional, sem bons acordos de sócio, discutindo sucessão. Vamos trazer um exemplo prático ao senhor no mundo dos negócios. Eu tenho uma empresa e uma das últimas cláusulas é: por os seus sucessores e herdeiros assim se herdarão o que acontecer pós minha morte. Se eu trago já um acordo de sócio, alguns documentos mais elaborados, pode ser que isso seja uma transição bem mais calma e tranquila. Então, o que precisa entender? O erro mais comum hoje é não sentar e planejar, até porque você não tem, com todo respeito aos amigos e colegas oficial de justiça, batendo na sua porta, avisando que você vai morrer, não está batendo a sua porta, dizendo que você vai separar, que a colheita não vai dar certo e você vai ficar endividado com um banco, e aí depois, por urgência e obrigação e necessidade, você vai ter que fazer o planejamento. Então, o grande equívoco é não planejar.
Doutor Jair, e o Brasil, como é que está nesse cenário, se nós compararmos com outros países, quando se fala sobre sucessão familiar? Porque aí envolve, quando a gente fala sobre sucessão familiar, a gente está falando do agronegócio, aproveitando esse gancho e a especialidade do senhor, o trabalho que a GWD realiza, e é um momento muito oportuno. Mas quando a gente fala, por exemplo, de outros países, nós estamos evoluindo o entendimento do brasileiro em fazer esse encaminhamento, ou a gente está bem atrás de outros países? Poderia até citar, eu tenho certeza que muitas pessoas nos acompanham e têm essa curiosidade para a gente comparar com outros países.
Eu vou te trazer um dado importante e polêmico aqui, Zé Roberto. No Brasil, nós temos um imposto pós-morte chamado ITCMD. É aquele imposto de transmissão causa-mortes. O Brasil agora, a sua tabela está entre 4% e 8%, ainda passando por uma reforma tributária, né? O Paraná acabou de sair uma lei que está em fase de promulgação, que vai ficar nesse patamar conforme o valor dos bens. Olha que interessante. O Brasil está de 4% a 8%. Outros países, como Estados Unidos, Japão, Alemanha, eles têm impostos relacionados à transmissão de bens que superam a casa de 40%. Porém, eles têm estruturações, porque não é para se preocupar, muitas vezes eu digo, com o imposto. Quer ver um exemplo? Pode ser que a forma e o modelo, pode ser, que você vai fazer de um planejamento, você nem tenha que pagar imposto de transmissão. Então você está num modelo antigo, na minha opinião, ele é um modelo arcaico e não o convencional, de entender que eu preciso planejar minha sucessão para redução de impostos. Então, fora daqui, sim, é muito mais discutido a sucessão entre familiares e tal. É muito mais planejado que aqui. Aqui nós temos o planejamento, né, uma ferramenta muito conhecida chamada holding, que holding nada mais é do que uma estruturação de uma empresa, e aí nós temos que tomar um cuidado, porque se ela é só uma empresa, eu tenho que ter nuances, regras para ela. Então, isso já existe no Brasil desde a época de 1960. Porém, agora virou uma febre, né? Uhum. Eu trago esse assunto à Rode, virou uma febre de fazer Rode. Rode, cuidado, gente. Rode é só uma empresa, é um CNPJ. Mas a discussão fora do país, na minha opinião, não tenho dado percentual. É anos-luz à nossa frente, com toda certeza.
E essa sucessão, ela vale para propriedades pequenas, propriedades grandes, posses pequenas, posses grandes, grandes empresários do campo, pequenos?
Olha que interessante você trazer esse assunto. As pessoas acham que sucessão é para grandes fortunas. Nós sempre geralmente trazemos isso no mundo digital, né, na internet. Pega um caso de uma família com 5 possíveis herdeiros. Papai está vivo, a mamãe, né, um deles faleceu e alguém tem que cuidar do pai. E um dos irmãos vai cuidar. E aí os outros dizem assim, não, quando o papai falecer, aquela casinha simples lá do bairro é sua. E aí papai resolve visitar Jesus, vai para o céu, e aí? Não ficou mais a casinha. Por quê? Porque não estava planejado. Então, como eu te disse, a Rode é uma estruturação um pouco mais complexa, uma empresa mais complexa. Para grandes fortunas, não tem nada a ver com fortuna ou bens. Tem que entender que eu preciso planejar. O planejamento, às vezes, passa por um simples acordo de sócios, um acordo de herdeiros, dependendo. O que precisa é, em vida, planejar isso, porque senão, sim, eu vou pagar altos impostos, vou chorar disso, vou ter que usar uma ferramenta de advogados, depender de uma decisão judicial e acabar com aquilo que é o mais interessante, o elo familiar. Aquele almoço de domingo de família é muito difícil da segunda e terceira geração, ainda está ocorrendo no nosso país.
Olha, um assunto bem interessante, você pode perceber aí, você que nos acompanha neste momento, que gostaria de ter, de repente, mais informações, está vindo ao Show Rural, está nos acompanhando neste momento, ligado na CBN. Doutor, pessoas que gostariam de obter mais informações, como que elas chegam até a GWD, como que elas chegam até vocês para obter mais informações?
Nós estamos estabelecidos aqui em Cascavel, na próxima rodoviária, na rua JK 79, nossa rede social, @GWD Advogados, a minha particular, @JairViebelin, e se vocês quiserem nos seguir pelos nossos canais, fazer questionamentos de forma de instrução, podem fazer à vontade. Nosso objetivo também é instruir as pessoas, porque primeiro, como eu te disse, elas vão criar cenários, elas vão desmistificar isso para ver se encaixa, depois vão se preocupar como fazer e tudo mais. Então, nosso telefone também é o 4533218700.
Vamos falar mais vezes, doutor, muito obrigado.
Eu que agradeço, fica bem.
Conversamos com o Dr. Jair Viebeling, ele que é advogado, especialista nesse tema. Nós não poderíamos deixar de abordar esse tema aqui durante essa cobertura do Show Rural, e vamos falar mais vezes, porque é importante, sobre os desafios, sobre como se ajustar a essa necessidade. A gente dizia no início, no Brasil, aproximadamente 90% dos negócios agrícolas são familiares, mas apenas 30% chegam à segunda geração e 10% à terceira. E a sucessão familiar envolve a transferência planejada de responsabilidades e propriedades de uma geração para outra, assegurando a preservação do patrimônio e a adaptação às mudanças de mercado. 11:37, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais informações.
Já começou. O maior evento do agronegócio brasileiro, Show Rural 2025. De 10 a 14 de fevereiro, acompanhe aqui na CBN as novidades da feira, notícias do trânsito, entrevista com as autoridades e tudo o que acontece. Transmissão da programação direto no Parque Tecnológico Copavel. Show Rural 2025 é aqui na CBN Cascavel, a rádio que toca notícia.